Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Às vésperas do grande dia, quando o Borges andava de baixo para cima, tratando de pôr em prática as ordens da mulher, deu cara a cara com Barroso uma noite em que entrava no passeio público. Em outra ocasião, é possível que os dois companheiros de infância nem se cumprimentassem, pois nunca mais se tinham visto depois da rezinga do casamento, mas encontrados assim, de espetão, ambos colhidos de surpresa, não puderam conter o clássico ó. Dos momentos de circunstância, e quando deram por si, já estavam nos braços um do outro. Eles haviam sido tão camaradas, tão parecidos nos gostos e nos costumes. Usando da mesma moral e dos mesmos princípios. Durante 40 anos tinham seguido sempre a mesa das conveniências descomerciais. O Borges, como sabemos, transviara-se com o impulso que lhe deu Filomena, mas o Barroso, não senhor, foi cada vez mais acentuando a sua circunspecção e enrijando seus créditos de homem sério. De sorte que, atirados agora um defronte do outro, em flagrante contraste, o Barroso tão grave, tão ríspido, tão invulnerável dentro de seu paletó saco, fiel ao seu permanente chapéu alto de pelo e ao seu guarda-chuva desenrolado, e o Borges tão catita, tão gamenho, tão moderno nos seus datatões ingleses e na sua bengalinha de junco, não podiam fugir ao mais completo embaraço. Sentaram-se ambos no primeiro banco, ao lado um do outro, sem uma palavra, mudos como dois frades de pedra. Borges, no fim de alguns instantes de completo silêncio, caiu de novo nos braços do amigo e abriu a chorar copiosamente. Não era o barão de Itaçu quem chorava ali, era o João Touro, o primitivo, o bom João Touro doutros tempos, que agora reaparecia, como por encanto, à vista de um companheiro de seu doce passado, tão tranquilo e singelo. Chorou muito, como se desabafasse-lhe o mento toda a acumulação de contrariedades, de desgosto e de fadigas, que se lhe foram amontoando o coração desde a primeira noite do casamento. Era um pranto velho, há muito tempo represado a afado falta de uma ocasião para arrebentar. O Barroso recebia no peito as lágrimas do antigo camarada, sem fazer um movimento, nem ter uma palavra para lhe dizer. Enquanto chorava o Borges, ele fazia policaríssimo como o diabo de boa se podia conciliar toda aquela lamúria com a jubilosa aparência do amigo. — Não és então feliz com tua mulher? Perguntou-lhe afinal. — Adoro-a. Respondeu o outro, limpando os olhos. — Então? Mas é que a minha vida de casado tem sido uma tempestade constante. Ainda não o disse a ninguém, digo-te a ti, que és o único amigo em quem deposito confiança. Ah, não, Inas. Não imaginas, Barroso, o que tenho experimentado. Não calculas de que força é minha mulher. Bem me dizias tu. Mas por que não a pões a teu jeito, filho? Porque adoro, como te disse. Porque só a ideia de lhe cair em desagrado me faz tremer. Pola, meu jeito, dizes tu, é que não a conheces. É que, felizmente para ti, nunca te deixaste arrastar por uma paixão como a minha. Depois de uma pausa, enquanto o outro escia sob aquela expansão sentimental, pola meu jeito. Foi ela que me pôs ao seu. Foi ela que me torceu o bel prazer.
Ó essa!
E quem te mandou consentir? Rip, nunca amaste que se já o houvesses feito, não estranharias a minha fraqueza. E abaixando a voz, disse-lhe alguma coisa ao ouvido. O Barroso fez um gesto de indignação.
Claro!
Não havia de ser comigo, juro-te.
Ah, só Deus sabe pelo que tenho passado, não.
Contradisse o Barroso, não. Uma mulher dessa ordem manda a gente plantar batatas. Impossível, se te estou a dizer que a adoro. O outro sacudiu os ombros. Não é isso que ele supunha. Pelo que ouvira por aí a jurar que o Borges era o homem mais feliz do mundo. É o todos julgam. Tugiu o barão com tristeza. Pelo menos é o que leva a acreditar esse teu modo de ver, de tempos para cá. São só pagodes e mais pagodes. Confesso-te, sempre estranhei. Gemeu o outro. Só Deus sabe quanto me custa tudo isto. Meu amigo, vês-me a cara e não me vês o coração? Vamos tomar alguma coisa? Disse o Barroso erguendo-se do banco e seguindo na direção do botequim. Creio que agora já bebes.
Se bebo!
Tatamudeu o outro acompanhando-o. Se bebo. E foram ambos sentar-se a uma mesinha no lugar das bebidas. Pois mui me contas. Prosseguiu Barroso, enchendo os copos de cerveja. E ainda não te disse nada. Acrescentou Borges a olhar muito sério para um buraco que fazia no chão com a ponta da bengala. E depois, encarando o amigo. Mas, olha, isto que não passe daqui.
Imagina a pelfaria eu se viessem a saber que... Ó Borges, interrompeu Barroso, ofendendo-se. Eu ainda sou o mesmo? Ainda sou aquele mesmo amigo para a vida e para a morte. Porque estás mudado e porque já não dás ideia do que foste, não se segue que mais também se tenho transformar no al.
Bem sei, meu bom amigo, perdoa. E olha, vai sábado lá à casa. A mulher arranjou uma festa. Leva contigo quem quiseres. Sempre as festas, censurou Barroso por acréscimo. Sempre as festas. Que queres tu? Filomena obriga-me a essas coisas. Hoje, creio até que o Urápio já não poderia passar sem isso. Tudo vai do hábito. É imperdoável, mas irei. Irei à tua casa.
E menea a cabeça, pobre Borges, traze mais cerveja, disse este ao caixeiro, com uma voz plangente.
Pois vais beber ainda? Observou o outro admirado.
Quero festejar o restabelecimento de nossa amizade.
Sê, mas eu não te posso acompanhar.
Do bem sabes que a minha conta é um copo.
Sei! Quantas vezes, noutro tempo, assentados invariavelmente nos fundos da venda do Sampaio, não fiz caretas ao copinho de cerveja. Então era eu quem se admirava de que choubesse no mundo alguém que a bebesse por gosto.
Entretanto, tu continuas a tomar a tua cervejinha todas as noites, ao passo que eu.
Todas as noites, confirmou o Barroso.
É o meu vício,
com a diferença de que agora, em vez de a tomar na casa do Sampaio, toma quase sempre ao lado de minha mulher.
É verdade, não me lembrava que havias também casado.
E como vais te dando com a vida, bem?
Não tenho razão de queixa.
A Sabina, justiça se lhe faça, é uma excelente mulher.
Bom gênio, acomoda-se com tudo.
Não gosta de festas.
Às vezes até é preciso que eu obrigue a sair de casa para distrair-se um bocado, coitada.
Hein? Vivemos como Deus com os anjos.
Não ouvem um papabes. Alguém para aquele sentado.
Os Borges continuou silencioso, a cabeça derreada numa taciturnidade invejosa. Só mudou de posição para esgotar o copo e tornar a enchê-lo.
Ainda surou o outro. Que queres, homem?
Eu quis um dia então.
Como és feliz?
Suspirou.
Sou graças a Deus,
respondeu Barroso estirando-se na cadeira. Lá minha Eva não é nenhuma senhora que meta a vista. Lá isso não é.
Ao contrário, coitada. Não serve para se haver com que etiquetas cerimonias, porém.
No que se diz arranjo de casa, doçura de gênio. Trata-me filho e mimos cá com o onhou.
Nisso não quero que haja segunda.
Meiguice ali. Ela é incapaz de uma resinga. Sempre a mesma.
Sempre.
Além disso, muito asseada, muito amiga de arrumar a devativa que faz gosto.
Aí, há pouco tempo ficamos 3 dias sem criada.
Pois acredita que a Sabina arregaçou as mangas, meteu-se na cozinha, agarrou-se a uma vassoura e tantas voltas deu, tanto virou, que a criada não fez falta. Foi preciso que eu ralhasse para ver sossegar um instante.
Como dona de casa não quero que haja outra.
Mas também podes ver de que maneira a trato.
Ai, suspirou Borges.
Garçom, mais cerveja, não bebas mais, aconselhou o Barroso.
Deixa-me, balbuciou o outro limpando os olhos.
Quando se levantaram para sair, o marido de Filomena, muito atacado dos nervos, muito itala cerveja, chorara choava como uma criança.
Consola-me, dizia o tio Oingo, batendo-lhe no ombro.
Mais tem Deus para dar que o diabo para tomar.
Porém, no dia seguinte, quem fosse a casa do senhor barão de Itaçu, das 9 da noite às 6 da madrugada e o vice fantasiado de Chicar no meio da dança, não seria capaz de acreditar que ali estivesse o mesmo homem da véspera. Era de um efeito cômico o Borges de cabeleira de arminho e capacete com um penacho vermelho. O seu vigoroso tipo de montanhês não se acomodava bem dentro da extravagante camisola de seda cor-de-rosa, franjada de ouro, que lhe mostrava os ombros e os grossos braços nus. E parecia reagir contra as pitorescas botas de montar que liam até o joelho.
Falta-te qualquer coisa!
Dissera-lhe a mulher a considerá-lo de abaixo, na ocasião em que ele lhe perguntou o que tal o achava.
Deves dar mais elasticidade aos movimentos, não trazer esse capacete assim caído sobre a nuca e puxar o canhão das botas mais para cima.
Ela é que apareceu encantadora numa fantasia espanhola, que lhe deixava bem patente o rijo desenho do corpo e mostrava um princípio de pernas, parte do colombiano seio, e completo aquele famoso pescoço cor de camélia, tormento de muita gente nas poucas vezes que se expunha. Os adoradores crivavam-no à ponta de olhares gulosos, e desfaziam-se em galanteios.
A festa foi no primeiro pavimento,
e toda ela de um brilho original e deslumbrante. Plantas e flores por toda a parte, entre decorações de bandeiras e galhardetes, longos rosários de pequenas lanternas redondas, desenhando os mais gaiosos arabescos em uma bela variedade de cores, palmeiras, tinhorões, grutas artificiais, repuxos, sátiros e faunos, engendravam grupos artisticamente distribuídos. A música, que não se sabia de onde vinha, chegava à sala tépida, abafada e voluptuosa, como gemidos, beijos e soluços errantes pelo ar. A luz, a feição da música, era também distribuída suavemente, em tons opalinos e duvidosos. Tu era morno e misterioso, os tapetes de seda fina, imitando relva, bebiam o som dos passos, os cossins de damasco da Ásia, os divãs bojudos e rasteiros, como bonzos deitados de bruços no chão, tinham a maciez fofa e mole de carnes gordas, enquanto que dos maciços de verdura se desprendia, numa sutil pulverização, um delicioso chuvisco de perfumes, que adoçava e refrescava o ambiente e punha nos sentidos um vago entorpecimento de volúpia. Como para contrastar com toda essa suavidade de tons e sons, havia no fundo do salão principal um enorme tímpano de metal polido, em forma de quadrante de relógio, que servia para marcar as várias peças da dança. Era bastante que o regente da orquestra tocasse, lá do seu conderijo, num botãozinho elétrico que tinha ao lado, para que o grande tímpano, nem só com ponteiro, mas em baladas sonoras, anunciasse por toda a casa a quadrilha ou a valsa que se ia dançar. Um terraço, iluminado à luz elétrica, estabelecia comunicação entre elas e a chacara, onde pequenos quisquis transparentes, como gigantescas lanternas de papel pousadas sobre a grama, ofereciam aos convidados a mais completa variedade de vinhos e refrescos. Com efeito, disse o Barroso, olhando com um ar de censura para tudo aquilo. Com efeito, é até onde pode chegar a maluquice de um homem. E não conseguiu reprimir a sua indignação ao ver o Borges aproximar-se dele aos saltos, agitando o irrequieto e escandoso penacho do seu ofuscante capacete cor de prata. Que dia é isso? Exclamou o despar maluco. Pois não vês, homem, que já não te ficam bem essas coisas? Queres acabar num hospício? Ora, o que parece um marmanjão da tua idade a pular no meio da casa, vestido de princesa. Que queres, meu amigo? O amo, disse o Borges, procurando ser grave e conseguindo apenas ficar mais cômico debaixo da sua cabeleira a Luís XV. Qual o amor, nem qual carapuça? Retrucou o outro ralhando. Eu amo muito minha mulher, e ai dela se me viesse para cá com pantomimices dessa ordem. É porque não estás nas minhas condições? Fosses tu casado com Filomena e dir-me-ias depois. Qual o quê? Contradisse o Barroso. A tu que precisavas era de um cáustico na nuca. Mas com a breca. Querias então que eu contrariasse minha mulher? Repontou Borges, perdendo a paciência. Que digo, eu desejava estar casado de outro modo. Juro-te preferia uma esposa como dizes ser a tua, mas a sorte não quis assim, que lhe hei de eu fazer. Agora é levar a cruz ao Calvário. Se eu não a estimasse bem. Adoro-a, como já te confei com sei um milhão de vezes, e ela, meu amigo, formida, desejalada, como é, vendo-se contrariada, seria, em represália, muito capaz de fugir dos mesmos braços para os de outro qualquer. Pois que fugisse, boa. Que fugisse, não. Bradou Borges, encolerizando-se. Vai para o diabo com teu agouro. Prefiro tudo a ver-me privado da sua companhia. Serei um louco, um libertino, um criminoso, se preciso for. Contanto que a tenha sempre ao meu lado, que a veja, que a sinta, que a ame, que a possua. Aí, e nesse caso de que me serviria a vida? Sem ela de que me serviria a posição, sua estima pública e todas as grandezas da terra? Não era dessa forma que me falavas há poucos dias. Observou o Barroso, devera surpreso com a transformação rápida que se acabava de operar no amigo. É que então não me aconselhavas que a deixasse fugir de meus braços. Respondeu o marido de Filomena. O que te afianço? Acrescentou o outro, é que se desconfiasse que havias de mudar tão depressa, não teria vindo à tua casa. Nânio. Não arrependido? Mas é que dá há tão poucos dias te queixavas daquela forma de tua mulher, e hoje saltas-me com três pedras na mão só porque eu a... Tornou Borges, passando o braço na cintura do amigo e procurando falar-lhe em segredo. É que nesse momento eu estava longe de Filomena, fora do alcance de sua fascinação, do perfume de seus cabelos, do eco de sua voz, da reflexão de seus olhos.
O Barroso fitou assombrado, fez um gesto para fugir-lhe do braço. Que diabo de palavrório era aquele? O outro não fez caso e segurou o melhor. Disse-lhe entusiasmado apontando para a mulher, que atravessava a sala próxima. Olha! Vê como vai formosa. Contempla aquela garganta de mármore, a hipótese de rainha egípcia, aqueles olhos mais formosos que as estrelas. Contempla toda e de dir-me-ás depois desgraçado. Se há no mundo coisa vale a posse de todo o rio de todo aquele tesouro vivo e palpitante, se há coisa alguma, seja ela a doçura do lar, as glórias do talento, a consolação do trabalho, as honrarias sociais, o respeito, o acatamento de seus semelhantes, o amor de a geração inteira, se há alguma coisa que possa corresponder à suprema ventura de ser seu escravo. Tu bebeste demais, exclamou Barroso, conseguindo afinal arrancar-se-lhe dos braços. Ai, não bebi demais, respondeu o barão, fazendo um gesto dramático. Mas lembraste a propósito? Chamamou um criado, champanha. Pressa. E depois, erguendo a taça, que se lhe entornava sobre os dedos, ao Barroso, ao sempre belo, ao sempre novo, ao nunca vencido, ao amor. Está insuportável, resmungou o amigo, pensando já em escamugir-se na primeira ocasião. E mal pilhou uma escapula, foi-se, em casa a mulher que ainda estava de pé, admirou-se de o ver entrar tão cedo. Pois eu estou lá disposto a aturar bebedeiras de quem quer que seja, exclamou ele, desabridamente, a desenfiar a sobrecasaca. O Borges está insuportável. Está um libertino? A mulher faz dele o que quer. Eu, se adivinhasse semelhante coisa, até nem lhe tinha falado quando o vi. Um pancada. Mas que fez ele? Perguntou Dona Sabina, emperrando com as palavras do marido. Faz todas as loucuras que vêm à cabeça da mulher. Não imaginas? É bastante que ela mostre desejo de uma coisa, seja qual for, a mais extravagante, a mais irrealizável. Aí está o homem tratando de bipô-la em prática. Deus, Deus te livre. Então faz álibi todas as vontades. Pois se ele está apaixonado loucamente pela mulher, se está mesmo pelo beiço. E o Barroso já passou a contar tudo o que presenciara a respeito do Borges. Sim, senhor, disse Dona Sabina, quando ele terminou. Senhor, é o marido às direitas. Assim é que eu os entendo, ou bem que um casal se ama, ou bem que se não ama. Perguntou Barroso espantado. Pois achas que aquele idiota procede bem, fazendo todas as vontades à mulher? De certo, acudiu Sabina, de certo. E há de ser muito amado e muito respeitado pela esposa. Eu, no caso dele, faria o mesmo. Pois se a mulher é todo o seu encanto, todo o seu feitiço, nada mais natural que o homem lhe faça vontar à tardes para vê-la feliz e satisfeita. Não tem que saber gosto do Borges, é um marido que me enche as medidas. Ora, ora, fez o Barroso, sacudindo a cabeça, ora esta, Sabino Zruvigil. E um de uma mulherzinha como a dele é que você precisava para o ensinar, seu unha de fome. Não devia ser uma toleirona, como eu, que levo aqui a matar-me. Às vezes até fazendo o despejo. E quando quero ir a qualquer divertimento, quando apeteço um teatro, um passeio, uma visita, ou quando preciso de um vestidinho mais assim ou de um chapéu mais cóssado, você não vê lá. Porque não sou doido, respondeu o Barroso com mau modo. Estaria bem servido se fosse a fazer-te todas as vontades. A essas horas não teria onde cair morto. Ora, não me venha contar histórias, seu Barroso. Não haviam de ser essas misérias que o poriam mais pobre. Hoje, por exemplo, por que não me levou à casa de seu amigo? Eu tinha tanta vontade de lá ir. Dizem que estava tudo preparado com tanto luxo, tão bonito. E você, só para não me fazer a vontade, deixou-me ficar em casa. Pergunta antes se tinha dinheiro para te levar. Lá vem a tal história do pergunta se eu tenho dinheiro. O mesmo não diz você aos procuradores dessas sociedades, que não lhe largam a porta. Principalmente a tal maçonaria. Meu Deus, é um cesto roto para comer dinheiro. Entretanto, mais insignifica objeto de que eu precise. Olha! Queres saber de uma coisa? Exclamou o Barroso, interrompendo-a. Não estou disposto a ouvir essa lenga-lenga. Por hoje já basta de maluquices. Se te não levei à casa do Borges, foi porque não quis ir. Tu? Porque não quis. E não tenho que te dar satisfações? Ora! Vamos a ver se temos aqui a Filomena Borges. Ah, faz assim. Retrucou a mulher enraivecendo-se. Fale desse modo e não venha para cá com fingimentos. Você não me levou à casa do barão, porque teve pena de comprar um vestido. Porque não teve coragem para alugar um carro. Sumítico. Ó mulher! Berrou o marido. Já disse que não estou disposto a essa seringação. Pois que não esteja. Eu também não estou disposta a muita coisa e vou aguentando. Só não pio desejo. Há mais de uma semana lhe pedi que comprasse um tapete. Ali o paro da cama, que sempre que me levanto, é uma constipação certa e que é dele. Aí temos outra. Pois se assim mesmo eu nada lhe peço que você faça. Não tem onde cavar dinheiro, arre. Mas tem por fora onde enterrá-lo. Quem sabe se o Borges é mais rico do que você? Mulher, estás a fazer chegar-me a mostarda ao nariz. Diabo do Sovina. Cala esta boca, Demuil. Trovejou Barroso, ameaçando a mulher com o punho fechado. Bate, malvado! Guinchou ela empertigando-se com as nas cadeiras, lívida, fronte do marido. Também é só para que serves. Ordinário. E voltando-se com desprezo. Um pulha desta ordem a querer falar dos outros. Por isso é que se vê tanta coisa por aí.
Ai!
Berrou o marido, saltando para junto da mulher. Que é que se vê por aí? Hás de dizer o que se vê por aí. Hás de dizer. Hás de dizer. E cego de cólera, a sacudir um braço de Sabina. Solte-me o braço, seu bruto. Atrevida. Quero só que vejam a intenção perversa daquela ameaça. E empurrando-a, vai de peste. Vocês são todas a mesma súcia. E ainda há aqui os homens como culpados das patifarias das mulheres. E são. Respondeu Sabina. E são. E fazem elas muito bem. Era do que você precisava para não ser bruto. O Barroso, que se havia afastado, volta rapidamente ao ouvir a nova ameaça, e com tal força arremessou um pé contra a mulher, que a fez ir aos trambolhões de encontro à mesa de jantar.
Bate!
Danado? Que não me has de tapar a boca. O pequeno no quarto acabava de despertar com o barulho e pôs-se a fazer berreiro. A mulher correu logo para junto dele e foi-lhe assistindo palmadas das perninhas tenras, a exclamar. Tu também, pestezinha. Tu também queres entrar no sarilho. Pois toma. E o pequeno redobrava a gritaria à proporção das palmadas. Não mates a criança? Rugiu Barroso, puxando a mulher pelo braço e fazendo-a cair por terra. Ela não tem culpa que a acordasses com os teus berdol. Posso dar, retorquiu Sabina, esganiçando-se. É meu filho? Não é seu, não é meu, cachorra. E a pancadaria recomeçou. Mas afinal a desgraçada foi deitar-se, a chorar, a maldizer-se, e o marido daí a pouco fez o mesmo, ao lado dela, resmungando. Algumas horas depois dormiam profundamente nos braços um do outro. Vivemos como Deus com os anjos. Balbuciava ele sonhando a conversa que tivera com o Borges no passeio público. Meiguice ali. Mas também podes ver de que maneira trato. Ah, hipócritas. E que hipócritas?